região hidrográfica, ela abrange os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Piauí. Em todos esses estados, com exceção do Piauí, a gente tem rede de monitoramento estadual, totalizando 260 pontos. E só para as pessoas saberem, essa região hidrográfica ela engloba a cidade de Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió. E os rios principais dessa região são os rios Jaguaribe, o Capibaribe, o Piranhas-Açu, Potengi. É uma região pequena em relação às demais do país, ela tem só uns 3% do território brasileiro, mas ela possui quase 13% da população do país. Então, em termos proporcionais, até tem uma população grande em relação à área. Bom, a grande questão nessa região hidrográfica é que ela está numa área semiárida do Brasil, né? com baixas pluviosidades. Isso faz com que vários rios dessa bacia sejam intermitentes, ou seja, ao longo do ano eles ficam secos. Isso faz com que eles tenham baixa capacidade de assimilar as cargas poluidoras. Então, isso acaba agravando a situação de poluição nessas bacias. Uma outra questão nessa bacia é que ela tem uma grande quantidade de açudes que foram feitos para enfrentar períodos de seca. Só que geralmente esses açudes guardam a água durante um tempo muito longo e isso acaba concentrando principalmente os nutrientes nesses açudes e tende a levar esses açudes para um processo de eutrofização, onde você tem surgimento de algas que podem provocar alguns problemas. Em termos gerais, com relação às fontes poluidoras, a principal fonte é o esgoto doméstico. Né? A carga de esgoto dessa bacia representa 770 toneladas de DBO por dia, o que é cerca de 13% da carga total do país. Isso é reflexo dos baixos níveis de coleta e tratamento de esgoto nessa bacia. A gente tem cerca de 24% de coleta e 22% de tratamento. Ou seja, índices bastante baixos de saneamento. Isso acaba também contribuindo para o problema de qualidade de água. Outras fontes de impacto são, por exemplo, o desmatamento. Isso ocorre em várias regiões hidrográficas do Brasil, né? Que se não for feito de maneira adequada, o uso agrícola do solo pode gerar processos erosivos. E nessa região hidrográfica a gente tem outro problema específico, que é a criação de camarões, que também pode ser uma fonte potencial de poluição, já que os tanques onde esses camarões são criados podem gerar uma carga grande quando essa água é lançada nos rios. Tem alguma coisa também de poluição industrial nessa bacia, principalmente associado às usinas de açúcar e álcool, né? E o resíduo da produção de açúcar e álcool, que é a vinhaça, é bastante poluente. E tem um problema que geralmente a época da safra da cana, que é de setembro a março, ela coincide com o período de estiagem, ou seja, o período que os rios têm menos capacidade de assimilação. Então isso acaba maximizando o impacto dessas cargas. A gente tem várias ações em curso, uma delas é a elaboração do plano de recursos hídricos da bacia do Piranhas-Açu, que está sendo feita pela ANA, junto com o comitê da bacia e os órgãos gestores. Esse plano está identificando as principais áreas críticas, né, e as principais ações que devem ser feitas para reduzir esses problemas de poluição. No ano de 2010, Pernambuco também fez alguns planos de bacia nas bacias dos rios Capibaribe e Pojuca, também identificando áreas críticas. Em termos de investimento, a gente já tem alguma coisa também na bacia do Ipojuca com relação a esgotamento sanitário em 12 cidades dessa bacia. Tem algumas ações também do programa de aceleração de crescimento em algumas capitais, como Maceió, Fortaleza e Natal, com sistemas de coleta e tratamento. E também algumas cidades de menor porte, né, como Campina Grande, Garanhuns. Então, ao longo dos próximos anos, a gente deve ter um aumento dos percentuais de coleta e tratamento de esgoto nessa região hidrográfica.